Alô, alô, está começando mais uma edição do Podcast Backup do canal de tecnologia do Clique RBS. Episódio, né, como alguns internautas falaram lá no nosso post anterior, o episódio de número 29. Eu sou o André Crespani e comigo estão os colegas Diego Guichard, Paulo Sperbi e Leonardo Correa nessa nossa missão semanal de recuperar os principais assuntos do nosso canal de tecnologia e também dos nossos blogs. Então, para começar, vamos com o nosso Gamercast dentro do podcast, né? O Diego Guichard aqui do blog Canal dos Games falando sobre o que é destaque nos games nessa semana.
Que a gente vai começar com games, não acredito.
Vamos começar com o nosso Gamercast hoje.
Ah, mas estamos roubando a cena aqui no backup.
Para começar bem, né?
Cara, nessa semana teve um evento bem legal na quarta-feira, que foi o lançamento de The Sims 3 em Porto Alegre. Quer dizer, lançamento não, foi um evento de lançamento, porque o jogo chega mesmo agora dia 5 de junho, cara. Mas foi bem legal, reuniu assim mais de 200 pessoas, foi mais que esperado assim do que os organizadores estavam prevendo. E The Sims 3 que promete ser o grande lançamento de PC deste ano, cara. A série toda já vendeu mais de 100 milhões de cópias e realmente ele deve ficar assim, multiplataforma, deve ficar entre os mais vendidos também, cara.
Eu não conheço muito do The Sims, não jogo muito. Tem alguma novidade do jogo?
Sim, cara, tem uma novidade bem interessante, que além de gráficos melhorados, mas acho que isso aí não é a principal característica, é que antes, quando tu controlava, criava um Sims, tu ficava mais preso dentro da tua casa. Teus vizinhos passavam por lá, tu tinha que ligar pra eles, convidando eles pra vir pra tua casa. Agora não, agora é um mapa aberto, imagina assim um GTA da vida com mapa gigante. E tu pode morar numa casa na frente da praia, enfim.
Daí ah, bem legal.
É um negócio bem mais realista, com certeza vai agradar aos usuários de The Sims. E o legal, cara, que o The Sims ele tem uma faixa etária muito ampla, que vai desde os adolescentes até o pessoal mais velho mesmo. No evento, assim, por acaso, era mais gurizada mesmo. E, de acordo com o pessoal lá da Electronic Arts, 70% do público-alvo é meninas.
Meninas. Paula, é. Tu conhece e tu joga The Sims?
Não jogo. Pra decepcionar vocês, não. Eu não jogo The Sims. Não.
Então não adiantou aqui, o nosso percentual de meninas não confirmou, não joga The Sims. Se bem que acho que o percentual de meninas também não joga, né? Eu, pelo menos, acho que nunca joguei.
Ah, cara, eu, quando jogo The Sims, eu promovo caos, né? Eu não sou um bom jogador, porque eu quero... Ah, eu promovo a traição dos personagens, nossa, não vou nem falar.
Por isso que o teu jogo mais indicado pra ti é o outro da tua pauta aí, né? O GTA.
Não, 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 que isso, cara. O Crespani que tá lendo aqui minha pauta aqui tá sacaneando.
Sim, são aqui mais 16 folhas de pauta de games que o Diego trouxe, né? Ele esqueceu que é um bloco.
Ah, então vamos agilizar, né? Já que, antes que
não,
fique
não,
me criticando
vontade,
muito,
cara.
Né?
Depois eu corto, não tem problema.
É só porque... não, ele tem a vantagem que ele vai editar depois esse programa ainda, né? Pra vocês verem. Mas a série GTA decidiu polemizar de vez, né? Que agora eles lançaram uma... Eles vão lançar mais uma extensão do GTA 4... E vai ter uma temática com um personagem homossexual. É um empresário que tem uma participação curta no GTA 4, mas que agora ele vai ter uma participação maior. O jogador não vai ser esse personagem, né? Mas ele vai interagir com ele.
E... Interagir, digamos, fisicamente
não,
ou
não? Não, fisicamente não. Vai fazer, né?
Ah, bom.
Olha, segundo aqui o release, cara, o jogo vai se focar nas aventuras e no luxo da noite.
Eu acho que o grande lance é essa coisa do GTA de sempre, né? Ir além na polêmica, né?
É, eles não têm
primeiro
medo,
era
né?
Um...
Rockstar Games não tem medo de polemizar.
É, primeiro era um meio com uma coisa meio de mafiosa, assim, meio italiano. Depois aí teve um com o pessoal mais do rap ali, né? Que foi o que eu jogava mais, que era o San Andreas. E agora, tangenciando pelo menos também essa temática, né?
Não, é isso. Os jogos sempre tem prostituição, né, cara?
Ah, é verdade também.
Enfim.
E também vi, essa semana, lançaram um videogame brasileiro, aquele, né, o Diego? O Zibo, sei lá.
Ah, é verdade, que foi lançado no Rio de Janeiro, o Zibo, da Tectoy, que ele tem uma proposta muito interessante, que ele vai ter uma distribuição digital de jogos, assim. O console vai custar quase R$ 500, R$ 599, E jogos tendem a ser mais baratos, tipo 20, R$20 o jogo, e essa distribuição, né? É um console anti-pirataria.
Não usa CD, não usa DVD, não usa nada, não, né? O cara baixa nada. Jogos.
É, baixa tudo o jogo pra dentro do videogame. Dizem que a resolução dessa primeira leva de jogos vai ser estilo PlayStation 1, mas que deve chegar ao PlayStation 2.
Né? Uma boa resolução, né? Mesmo. Depende de quanto for um jogo, mesmo PlayStation 1.
Do PlayStation 2, sim. Mas vamos ver, né, como é que vai ser na prática, né? Prefiro comentar mais quando poder assistir, né? Recebi muitos comentários ali dizendo que gráficos para games de celular.
Ai,
que preocupa
é
um pouco.
É. Mas e então eu também vi aí na tua pauta que tu tá interessado em astrologia, anda estudando, como é que é?
Ah, é verdade, né, cara? Tô fazendo aí um curso online à distância, né, cara? Agora eu tô muito assim inteirado nesses assuntos aí, cara. Qual que é o teu signo?
Não, peraí. É o curso do Instituto Universal Brasileiro.
Não, é um curso sensacional, cara. Que eu vou falar pra vocês aqui, cara. Meu signo é Libra.
Ai, meu também, Diego. Os Librianos são os mais legais, né?
Ah, com certeza, muito mais legais. E esta sexta-feira vai ser um dia intenso, viu? Procure jogos que se identifiquem com este perfil. Recomenda-se God of War, Gears of War, Adrenalina e jogos de corrida estilo Need for Speed ou The Willman. E game retrô, super contra, hein? Você jogou contra?
Muito, né? Sempre. Contra, super contra, contra 3.
Bom, pra Paula, eu acho que eu recomendo mais um game de corrida mesmo, pra ela aliviar o estresse.
Pois é, fala alguma coisa sobre as redes sociais, o meu horóscopo de hoje.
Se você tem a oportunidade de estabelecer o diálogo com as pessoas de forma mais ampla, eficaz e objetiva, abuse do Skype e Twitter. Porém, o MSN talvez apresente alguns problemas.
Percebam aí, né? Diálogo mais intenso é MSN e Twitter, né?
Exatamente.
Só que Skype e Twitter, aliás. Só que não vamos aprofundar muito no nerd, que esse assunto volta daqui a pouco no podcast.
Tá, tu não quer falar o teu signo também?
É que eu não tenho signo, cara.
Ah, tem sim, cara. Então fala o signo do Leonardo Correia aí, cara. Nosso editor, que tá aqui quieto, não apareceu aí, não deu as caras.
Leonardo Escorpião.
Então, Escorpião.
Só sei porque ele falou aqui, viu? Não sei o signo dele de qual.
Horóscopo Gamer, né? Sonhos e fantasias se misturam com a alma. Que tal experimentar um bom RPG da série Final Fantasy? Game retrô, Chrono Trigger.
Ah, Chrono Trigger é demais, cara. Esse é o meu, eu prefiro, assumo.
E aqui, Horóscopo Nerd, né? As coisas não vão bem. Faça atualização na sua placa de vídeo, ou os programas podem não funcionar corretamente. Antivírus gratuito, nem pensar. Caso não tenha fundos para comprar um pago, abuse de serviços como Panda Online e Trend Micro.
Tá aí o professor, né? Diego Guichar, o nosso astrólogo agora.
Diogum.
Diogum?
Nada a ver, né?
Então tá. Catch a wave and you're sitting on top of the world. Continuando aqui então com o programa, né, o nosso editor, o Leonardo Correia, vai falar sobre esse não lançamento do buscador novo da Microsoft, né, Léo? Como é que foi? Tipo, foi que nem o evento do Sims aqui, foi um evento de lançamento que não teve lançamento praticamente.
Isso. Tudo bom, Crespani?
Beleza.
Paula, Diego. A gente teve duas novidades, ou pseudo-novidades essa semana, porque são lançamentos, mas de serviços que não estão valendo ainda. O primeiro deles foi a gente tinha falado, comentado no backup passado, não sei se você lembra, do Kumo, né? A possibilidade, sim, da Microsoft largar o novo buscador dela. Lançou realmente, mas não é Kumo o nome é Bing. E rolou durante um evento, aquele, o All Things Digital Conference, foi na Califórnia.
E lançou, mas não tá no ar ainda.
É, só o Steve Ballmer anunciou lá, mostrou um videozinho, mostrou algumas telas. Do que eles estão chamando uma ferramenta, que eles estão chamando não é de um buscador, mas não é um buscador, é um mecanismo de decisão, uma coisa meio marqueteira, assim, na verdade, que dizem, buscador, já tem aos montes, ninguém precisa mais de um buscador, precisa de uma ferramenta que dê informações, que tu possa usar essas informações de uma maneira útil. Então eles prometem com o Bing, que se tu quer comprar alguma coisa, tu quer viajar, principalmente eles estão focando nisso, em decisão sobre compra, planejar uma viagem, pesquisar sobre saúde e localizar um endereço comercial, assim, busca local, como a gente tem o H aqui, o Bing se propõe a isso, né? Ele vai começar a valer, a funcionar para valer no dia 3 de junho e tem um investimento previsto de $100 milhões. Então eles estão pegando pesado para ver se pelo menos abocanha um pouco do mercado do Google, talvez, ou pelo menos ganhe popularidade, né? Que não é uma área que a Microsoft tem, né, muito popularidade.
Pois é. Buscador. E a gente tava até no dia que a gente publicou a matéria ainda, né, vendo as promessas do buscador, né? O problema é que a gente não tem como testar ainda, né?
Isso, que... o que tem é um videozinho e as palavras
do fotos do Balmer, a palavra dele, a gente tem que confiar, né? Porque não tem o que testar ainda, né?
Isso, eu entrei lá, você entra em bing.com agora, tem uma tela lá e tem um videozinho mostrando e propagandeando o serviço. E isso aí, o slogan deles, Bing in the Side, né?
E esse nome aí, Bing, né? A gente é acostumado quase com o cúmulo, daí na hora de sair, sai Bing.
É, eu não sei qual é a explicação, mas pois é. Os marqueteiros com certeza têm alguma explicação.
E o Google, né, também fez um anúncio aí.
Isso, o Google não estava participando dessa All Things Digital Conference, eles tinham uma conferência de desenvolvedores também na Califórnia, em São Francisco. E aí durante esse evento, eles anunciaram o Google Wave. É um serviço que tu acessa por um browser também. E ele é meio que um agregador, assim, tu olha, às vezes parece uma caixa de e-mail, às vezes parece um Messenger, às vezes parece o Twitter até. É, pelo que eu entendi, assim, pelo que também o videozinho mostra, é uma maneira das pessoas conversar ali online, a ideia da internet em tempo real, assim, que o Twitter tem bastante, conversar e compartilhar, seja o que for, assim, foto, imagem, vídeo. Uhum. E eles chamam as conversas de Wave, então tu pode salvar essas conversas e tem todo um apelo visual, assim, tu vê quem interagiu com quem mandou a foto, quem mandou o vídeo. Isso fica meio que um timeline.
Vai criar, assim, meio que uma rede social também, né, dentro desse negócio.
É meio que mistura vários serviços, né? E eles chamam de Wave e tu pode salvar essa conversa, ou pode ser até um chat, porque pode ter até 15 pessoas conversando, interagindo nessa ferramenta. E pode ser salvo também em formato como se fosse um vídeo, assim, então depois tu vê o que é que... Não sei pra que serve muito isso, mas...
E nessa conferência da Google aí, na abertura, eles deram 4 mil celulares com Android pra quem tava ali na abertura.
Não,
pena que a gente não tava lá cobrindo também.
Mas é isso aí, vamos esperar. O Google Wave só tá aberto pra desenvolvedores, até aquela fórmula de abrir o API, né, que é o código ali, da abrir para os desenvolvedores criar em cima do Wave, para ter vários serviços agregados, ter integração com outros serviços, e deve rolar até o fim do ano o lançamento.
Então tá, vamos esperar, né? Principalmente para ver também como é que vai ser esse Bing aí, quando estiver funcionando a valer mesmo.
É, vamos ver no próximo podcast, a gente já deve ter alguma ideia.
É verdade. Valeu,
Léo.
E essa semana também, na segunda-feira, nós tivemos o Dia do Orgulho Geek, né, Paula?
Exatamente, foi no dia 25, então, o Dia do Orgulho Geek, onde os nerds do mundo inteiro comemoraram, celebraram o seu orgulho. E a explicação mais convincente até agora da origem da data é a celebração da estreia do primeiro filme da série do Star Wars, que foi em 1977.
Por isso essa nossa musiquinha de abertura desse bloco.
Exatamente por isso. E eu sou uma das fãs, das milhares de fãs do Star Wars. E a estreia teria sido no dia 25 de maio de 1977, e daí a data para o Dia do Orgulho Geek. Foi um assunto bem comentado nessa semana.
É, na semana passada, o Diego Guichard, ele assumiu aqui, ao vivo não, porque a gente tá gravando, né? Mas assumiu aqui que ele é geek, né, Diego?
Isso mesmo, vale lembrar que isso aqui é um programa ao vivo, né, cara? Bom ter ressaltado isso, cara. Mas eu assumi e assumo ainda, cara.
É um programa ao vivo gravado, né? Uma coisa que só nós conseguimos fazer. E eu também publiquei lá no Infosfera, até queria discutir com vocês aqui, né, o manifesto, que pelo que eu li ali, ele foi divulgado já quando... desse primeiro, a celebração do Dia do Orgulho Geek, Orgulho Nerd, enfim, que é o Manifesto dos Direitos e Deveres dos Nerds, né? Então eu selecionei, assim, alguns dos...
Mas agora que tu falou a expressão geek nerd, acho que foi uma polêmica que teve essa semana, né? Já que a pauta era Orgulho Geek. Se tem diferença ou não entre nerd, nerd e o geek. Tem a posição das pessoas que fazem a diferenciação e as que não fazem. Não sei se vocês acham que é tudo a mesma coisa.
Ah, eu acho que não sei, na real. É que, na verdade, são... são meio que sinônimos, mas quem é geek diz que o geek é um nerd mais escolado, né?
É, mais sofisticado, mais ligado em tecnologia.
Eu acho que nerd é nerd, entendeu? E o geek já é mais geek, sabe?
Ah, muito bem, Diego.
Eu acho que realmente o geek, ele é mais escolado, assim. Pode ser mais esportivo, acho que no nerd a gente tem mais aquela imagem da pessoa que fica mais em casa, no computador, dentro do hardware. Não, mas, por favor, corte isso aí, cortando.
Será que o geek não é o nerd que não quer ser nerd? Ou que nem eu brinquei num outro post que fosse, o geek é o nerd que conseguiu fazer dinheiro com a nerdice dele?
Ah, cara, tem muito nerd que conseguiu fazer dinheiro com a nerdice.
Aí
né?
Vira geek.
Não, acho que não tem nada a ver. Eu acho que...
O geek é o metrosexual dos nerds, uma coisa assim.
Não é, acho que o geek é um nerd, né, que é um moleque mais escolado, como a gente já falou, que, enfim, tem preocupações, se preocupa também com parte física, é descolado, é um cara, enfim, que não é só tecnológico, entendeu? Acho que é por aí.
Então tá, então vamos ver.
Então assim, Crespani não é geek, pessoal.
De acordo com... Vamos ver de acordo, eu não entendi, mas tudo bem. Vamos ver de acordo aqui com esses direitos e deveres. O que a gente se encaixaria, né? O primeiro direito de um nerd, né? O direito de não sair de casa, né?
É, porque a nerd não depende de pessoas pra ser feliz. Fica em casa, no computador, se diverte, sozinho.
Também tem o direito de não gostar de futebol. E aí, nesse caso, então, eu não sou nerd mesmo. E nem o Diego, né? De nenhum.
É, por isso que eu tava falando aí, que o geek já não larga esse tipo de coisa de mão também, entendeu?
Mas é, aí é que tá, é um direito do nerd, né? Mais do que o direito de... Esse é o negócio do futebol.
É, também
dever.
Direito não é dever, né? O cara pode gostar e, enfim... É. O direito de se associar a outros nerds, que já estamos aqui, né? Associados. O direito de ter pouco ou nenhum amigo, né? Que também acho que não é o caso.
Eu acho que não vale pros virtuais. Eu acho que todo nerd tem bastante amigo virtual, um amigo americano, um japonês, ficam ali trocando ideias. Aliás, um abraço pro nosso ouvinte do Japão, Paulo, né? Aproveitar que você tá falando.
O mais dois direitos, então, o direito ao sobrepeso ou subpeso.
Gostei.
Né? Que é aquela coisa de não ter muita relação com esportes. E o direito de dominar o mundo, que óbvio, todo
claro,
nerd que tem que ter esse direito.
É o sonho.
E aí alguns deveres, acho que isso é o que mais caracteriza. Né? Deveres, aí sim, o cara que é nerd tem que...
Obrigação.
Se há uma discussão sobre um assunto nerd, ele tem que dar a opinião dele. Isso é um
claro,
dever.
Claro, com datas, detalhes...
E...
com embasamento teórico,
com conhecimento, embasamento teórico, com
conhecimento
certeza.
De física, química, física quântica, uma coisa meio Big Bang.
Realidades paralelas também,
claro.
Isso é muito importante para o nerd. Aí dois direitos que vêm na sequência e acho que nesses eu me encaixo muito bem, né? Que é o direito de guardar todo e qualquer objeto nerd que você tenha e de exibir esses objetos como se fosse um museu de nerdice. Isso quem já foi na minha casa já viu como é que é meu quarto, né? Cheio de
acho
boneco.
Eu não vou citar nomes aqui, mas conheço pessoas que... Que guardam uns quadrinhos em saquinhos pra pegar pó.
É.
Ou recortam as tirinhas do jornal e guardam.
É, no meu caso é mais jogos, né? Tem tudo lá, bem guardado lá.
E um nerd não pode ser um nerd genérico, ele tem que ter um assunto em que ele é especialista. Eu acho que nesse caso é o que o Diego se encaixa bem, né? Ele é o especialista em games, né?
Ah, com certeza, né? Estou totalmente focado nisso, né? E a Paulinha, qual que é a especialidade nerd?
Bah, eu não sei, acho que eu não sou tão nerd, porque são múltiplos interesses. Não. Acho que eu sou nerd de, tipo, gosto de quadrinhos, gosto de rock, gosto de...
E a Paula já confirmou antes que ela tá encaixada nessa outro dever, que é o dever de esperar na fila em toda noite de estreia, se possível ir fantasiado ou com uma camisa
claro.
Relacionada à estreia do
filme.
Isso
é total dever,
já fez
obrigação.
Isso, né,
tem que comprar ingresso antes, ficar na fila, entrar lá logo, assim, de preferência com pessoas que gostem também. Eu fiz isso nos Star Wars que eu tinha idade pra fazer, né? Que é a Vingança
não, mas
do
nerd,
Sith,
pra nerd
dos
não tem
clones,
idade.
E até Ameaça Fantasma, quando era mais gurizinha, eu fui na estreia de todos. Com certeza.
Eu também queria falar, acho que não tá na lista aí, mas direito, né, de olhar o e-mail o tempo todo.
Sim. No nosso caso, obrigação.
Eu, particularmente, olho o e-mail o tempo todo, o Twitter, né? Inclusive, se eu sair de noite, eu fico olhando, né? Que desgraça.
Com mania. Eu tenho mania de deixar a caixa sempre zeradinha e organizar em pastas por assunto.
Ah, o meu e-mail é o caos, cara. Não, eu olho toda hora, mas não tem nada organizado. Porque a gente tira um diploma ali de semi-nerd, quem sabe? Todos os três aqui.
É, esse negócio de rótulo eu acho meio chato, né? A gente tava falando aquele rótulo de... Ai, tem que usar óculos, tem que usar o tênis e tal, tem que ser esquisito. Acho que não é por aí, acho que aqui todo mundo é bem normal, né? Mas gosta de... Sem, sem rótulo, assim, mas acho que todo mundo tem um pezinho na nerdice.
Valeu, Diego. Valeu, Paula. Esse foi o podcast Backup do site de tecnologia do Clique RBS. Eu sou o André Crespani. Participaram o Diego Guichard, Paulo Sperbe e o Leonardo Correia. Podcast publicado sempre às sextas-feiras em www.cliquerbs.com.br/backup. Um abraço e até a próxima.